Olá, amigos, bem-vindos a mais um Bitaites do Ginásio. Meu nome é Paulo Sena e ao meu lado tenho o Sérgio Rodrigues. Hoje, aproveitando o momento que decorre da abertura, da reabertura dos ginásios, vamos mandar uns Bitaites acerca disso. Sérgio.
Olá, Paulo. Olá, Paulo, e olá a todos. Sim, o assunto do momento é a reabertura dos ginásios. E, aliás, no, no, nos, em um dos episódios anteriores, até já falámos disto. Já falámos sobre quais é que seriam as dificuldades e os desafios e as oportunidades. Porque há sempre os dois lados da questão, não é? Há sempre a maneira de ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Já foste a algum ginásio desde que eles abriram? Tens acompanhado algum ginásio em especial na sua abertura? Tens visto alguma coisa que te tenha interessado?
Eu fui, mas não treinei, porque eu já tinha feito o meu treino no fantástico ginásio da varanda. Fui precisamente a um espaço que é um dos mais antigos cá da cidade. É um espaço com mais de 25 anos. E eles, é curioso, têm um espaço cá fora, ou seja, aquilo é uma espécie de galerias comerciais. E tem um espaço para o exterior, e então colocaram todo o material cardio cá fora. Estava bastante engraçado. E eu perguntei a mim mesmo: eu acho que o pessoal não vai querer ir lá para dentro andar de bicicleta, porque é muito melhor estar cá fora a fazer elíptica, bicicleta. Só as passadeiras é que estavam dentro. Têm a sorte de ter grandes portas cá para fora e aproveitaram isso. E por cima, há um ambiente assim bastante, também àquela hora estava bastante pacífico, mas era muito, muito engraçado em relação àquilo que eu estava habituado. Ainda por cima é um ginásio que veio de um espaço que muito diferente daquilo que tem agora, e é interessante eles estarem a aproveitar o espaço exterior para regressar aos treinos. Não têm problemas de proximidade entre as pessoas, por isso acho que eles tiveram a tarefa um bocadinho mais facilitada. Na parte de musculação, é que não deu para perceber porque estava pouca gente, mas a maior parte estava no cardio pacífico completamente. E bastante entusiasmo nas pessoas que estavam ali. Foi só o que eu pude notar ainda hoje.
Sim, olha, eu por acaso ainda não fui a nenhum ginásio. Também não treino no ginásio da varanda, mas treino no ginásio de garagem. Felizmente tenho um ginásio quase como ginásio, não, pronto, um espaço com peso livre e equipamento de cardio, mas consigo fazer os treinos quase todos para os grupos musculares e exercícios, como consigo fazer mais ou menos tudo. Então eu já estou por casa, já treino em casa há 2 anos quase, mas tenho acompanhado algumas coisas. Tenho acompanhado principalmente publicações de boxes de CrossFit, que parece-me que neste momento são as que estão mais bem preparadas para isto, porque também são as que já tinham menos gente comparado com os grandes ginásios, não é? Uma boa box de CrossFit em Portugal ter entre 105, 100 e 200 pessoas, é mais fácil de controlar do que um ginásio com 3 mil ou 4 mil sócios, não é? E também pela própria ocupação do espaço e pela própria tipologia de treino. E uma box em especial que está junto com a box PT, que é onde eu trabalho. E eu consegui ver ao vivo hoje uma aula lá. Aquilo está o espaço bem dividido, toda a gente tem o seu equipamento, as pessoas entram por um lado, saem pelo outro,
Marcaram o chão, certo?
marcaram o chão,
É isso.
cada um está dentro do seu espaço, afastado os metros necessários do colega que está ao lado, aulas com menos gente. Por acaso não frequento uma box e estou a falar desta porque vi presencialmente, mas sigo outras que estão a fazer o mesmo. A Barra Norte, a Matosinhos, a N14, a Alvalade, também vi algumas coisas e não estou só a falar estas três ou quatro, porque são as que apareceram no feed. Não estou a dizer que as outras que não estão assim. Aliás, tenho quase a certeza que qualquer box do país esteja assim. E porque, pronto, têm áreas muito amplas, sem máquinas. Tem só uma rig ou a meio ou encostado, e o resto é tudo peso livre que dá para eles colocarem no chão conforme eles quiserem. Um ginásio dito convencional é mais difícil, não é? Porque máquinas super pesadas que não cabem em qualquer sítio, o cardio, aquilo há uma ocupação muito boa do espaço, não é? Tá tudo ocupado ao máximo, e agora tem que ter máquina sim, máquina não. E acho que a grande dificuldade é essa. E aquilo que eu tenho visto é um bocado isso. E também tenho visto posts e comentários de algumas pessoas que voltaram ao ginásio e que gostaram, e outras que voltaram e que não gostaram. Mas acho que, pronto, nunca vai ser fácil agradar a toda a gente. E acho que agora vai ser um bocado isto.
Eu acho que tem muito a ver com os espaços que é a formatação dos mesmos. É engraçado quando eu vi um bocadinho a regulamentação para este regresso, acabei por ver alguns números e rácios que me lembraram algumas situações que eu tive quando estava mais na parte da gestão, e falava-se em valores de 4 metros quadrados, 4 a 5 metros quadrados por estação de trabalho, que é engraçado, é uma das recomendações do American College of Sports Medicine em relação aos espaços, e que alguns ginásios, mesmo tendo muita maquinaria, estavam perto de cumprir isso, portanto têm mais facilidade, basicamente é aproveitarem melhor os corredores, e há outros que não. E eu lembro o primeiro espaço onde eu trabalhei com 32 estações de trabalho, em 120 e tal metros quadrados. Neste momento, se algum tiver uma situação dessas, tem grandes problemas. Portanto, se há aqui coisas que, se as pessoas tivessem os espaços devidamente equilibrados e com qualidade, agora não me parece que fossem sofrer grandes alterações. As pessoas não podem usar os balneários. Neste momento, parece-me a mim, essa é uma questão de espaço, de colocar pessoas em espaços e evitar contactos. Portanto, aqueles, e por isso estavas a falar há bocado das boxes, que normalmente não sofrem, no geral, não é? A maioria não sofre desse problema, porque são capazes de ter 20 pessoas em espaços que são quase, não é um campo de futsal com medidas oficiais, mas são muitas vezes 500 metros quadrados e estão 20 pessoas a trabalhar ao mesmo tempo. Portanto, não têm grandes problemas, muitas delas têm extensões para o exterior e fica relativamente fácil. Mas aquilo que eu notei foi, e por comentários e algumas conversas, foi um entusiasmo grande de muita gente, e outras com bastante receio, como é normal, é natural que tenham algum receio da proximidade e sobretudo, pessoal da Grande Lisboa, não é? Onde parece que as coisas ainda não estão tão calmas como aqui, por exemplo, em Vila Real, onde praticamente nós passamos ao lado do Covid em
Ainda bem.
determinadas. Por isso, os grandes centros têm mais problema. Mas eu estava no outro dia a pensar, e tu dizes, estás a treinar há 2 anos em casa, eu estou há 3 meses na varanda. Este ano fui sócio de 3 espaços e treinei mais dois, ou seja, vou usar 5 ou 6 espaços, 6 ginásios diferentes, e eu punha-me esta questão, assim, será que é preciso ir para o ginásio? E alguns sítios onde eu estive, eu pergunto isto, em termos sociais, interessava-me ir para lá conviver com aquelas pessoas? Não sei. Em termos de apoio por parte dos professores, estou-me a lembrar de um sítio? Não, definitivamente, porque não tenho absolutamente suporte nenhum, nem sequer para ter uma conversa quando estamos a descansar para nos distrairmos. e muito menos aquela situação de ajuda-me aqui a carregar a barra ou descarregar a barra ou está atento, ou então filma-me, por favor, o movimento, que é para depois eu corrigir algumas coisas. Então, se não nos oferecem isso, eu coloco a questão. Então, se calhar há alguns espaços que estão a mais e há outros que são mesmo necessários que se desenvolvam e se consolidem. Eu acho que esta vai ser uma altura, parece-me a mim, se as pessoas quiserem fazer isso, vamos poder fazer um bocado o filtro destas situações, porque eu, se fosse sócio de determinados locais, não me apetecia muito ir para lá. Enquanto, por oposição, estive num espaço onde, de facto, ainda há pouco publiquei uns vídeos porque me entusiasmava treinar lá por o apoio que me era dado, embora eu não fosse daquelas pessoas mais regulares e acabar por não ter ali uma rede social muito, muito bem definida. Mas pela forma de trabalhar dos professores que faziam aquilo que eu chamo carrossel, dar um bocadinho de atenção a toda a gente e o estarem disponíveis. Acho que levava-me mais facilmente ao ginásio. Estou a pensar num deles, mas há outros que, sinceramente, não. Por isso, coloco a questão: é preciso ir para o ginásio ou mais vale treinar na garagem, treinar em casa ou treinar outdoor? Eu iria para o ginásio se tivesse bons funcionários, bons professores e se tivesse um ambiente social interessante, porque em termos. Isto, a minha situação pessoal, os materiais que eu utilizo não são muito vastos, ou seja, não é uma grande variedade, há um espaço para fazer elevações, para fazer agachamento, uma barra, uns discos e pouco mais, num dia ou noutro, se calhar mais uma situação, mas não muito mais. Quem precisar de muita variedade, se calhar a instalação vai fazer diferença, não é? Vão lá porque é como eu precisar de uma piscina, alugo espaço, no fundo, mas eu acho que aqui se coloca muita questão do serviço. Ou seja, as pessoas precisam de apoio, precisam de treinador, precisam de um bom ambiente. Essencialmente, acho que é isso, porque eu estava neste período, houve muita gente que me pediu ajuda, e pá, eu quero comprar umas coisas enquanto estou metido dentro de casa. E nós começamos a fazer contas e pelos valores praticados, as pessoas, 500 euros ao ano, gastam. E 2 anos de ginásio são 1.000 euros. Com 1.000 euros eu já monto uma situação interessante. Foi isso que acabámos por refletir e pensar assim, vale a pena estar lá no local só pelo material ou eu posso fazer uma coisa similar? Não sei o que é que tu achas disso, mas... Levou-me nestes dias a pensar um bocadinho nessas circunstâncias. Isto pelo espaço que eu frequentei como sócio mesmo, como sócio.
Sim, eu até acho que nos episódios anteriores acho que já falámos um bocado disso e falámos
Sim.
sobre até o ginásio de casa, que tu estás a fazer a contas a uma pessoa, mas
Sim,
no meu caso,
exatamente.
nós somos dois, já
Ora.
seria 2.000 euros em 2 anos ou 1.000 euros ao ano.
Claro.
Já é diferente. É assim, eu acho que o ginásio é sempre útil e é sempre bom, e eu sou sincero, eu gosto de treinar em casa e estou habituado a treinar sozinho desde há muito tempo, fazer a minha programação, mas eu sinto saudades, sinto falta de ir a um ginásio, de ir a uma box CrossFit, de ir fazer uma aula de jiu-jitsu, de ir fazer uma musculação com máquinas, pronto, porque em casa eu não consigo fazer isso tudo. Há certas modalidades e desportos e exercícios que convém tu teres um acompanhamento e uma pessoa ao lado, principalmente pessoas que não têm o conhecimento ou a experiência que nós temos e que conseguimos fazer as coisas, então essas definitivamente precisam de um acompanhamento.
Lá
Mas
está, pessoas, ou seja, nós vamos essencialmente à procura de pessoas, falaste em máquinas,
certo.
porque, mas é pessoas.
Sim,
Sim, sim, sim.
exceto se estás a treinar, por exemplo, triatlo, precisas de uma piscina, não é? Ou
Claro,
porque treinar
claro.
durante o ano todo no rio ou no mar não dá, não é? Mas isso são casos específicos. Ou se praticas artes marciais, precisas de um oponente, não é? Eu tenho um
Claro.
saco em casa, posso fazer umas coisas, mas não é a mesma coisa do que ter um oponente. E esses são os casos específicos que acho que realmente é preciso ir para um espaço. Se gostas de CrossFit e queres melhorar na parte de ginástica ou na parte dos movimentos olímpicos, precisas de um treinador ao lado, com uma pessoa que saiba, que te consiga ensinar, embora agora, neste momento, possa fazer isso online. E eu estava a ver um estudo, acho que até foi da AGAP, que fez um questionário aos ginásios sobre
Aos
vários,
sócios, sim.
nesta pandemia. Eu não sei se foi aos sócios ou se sim, aos sócios da AGAP, que são
Sim, aos
os
sócios, quando se fala de
ginásios.
sócios de ginásios, sim.
Perguntaram o que é que eles achavam que ia ser agora, a retoma, e eu já não me lembro ao certo o número, mas vou tirar assim um valor, uma percentagem. 3/4 dos ginásios disseram que iam continuar com as aulas online. Ou seja, estamos a falar de uma mudança completa, não é? Estamos a falar de um espaço físico que tem as portas abertas, mas que percebeu que há muita gente que também gosta de treinar em casa. E acho que percebeu também uma coisa, que é: se eu só posso estar no ginásio 1 hora, se eu só posso ir se houver senha, vai ser difícil toda a gente que paga a mensalidade ter um espaço, ter uma vaga na sala de musculação, ou na sala de spinning, ou na sala de body combat, ou do que for, todos os dias, quando quiser. Então vai ter que haver um complemento do online. Agora, e isso acho que é bom para os profissionais de exercício físico, porque abre aqui o leque de onde as pessoas podem trabalhar, não é? Porque
Sim.
há muita gente que acho que vai escolher o personal training. Se calhar o personal training vai ficar com preços mais acessíveis por ser à distância, remotamente, o que é bom, porque acho que um treino com um personal trainer bom, acho que tem muito mais sucesso do que um treino com um treinador bom, mas que tem que fazer, como tu disseste, o carrossel, ou que tem que estar a olhar para 5 ou 6 pessoas ao mesmo tempo, em vez de estar a olhar só para uma. E acho que vai ser bom por esse prisma. Agora, os ginásios, acho que vai haver ginásios que vão estar completamente preparados para isto e outros que não vão estar. E dentro dos que vão estar completamente preparados, vai haver gente que vai ao ginásio e vai gostar, e vai haver gente que não vai gostar e não se vai sentir bem. Assim como nos outros que não vão estar preparados, há sempre aquele pessoal que a gente chama os ratos de ginásio, não é? Que esteja mal, aquilo não esteja limpo, esteja muita gente, pouca gente, calor, frio. Eles estão sempre lá porque querem fazer o peitinho à segunda e à sexta para sair à noite. Que bom, e é dia de perna, e pá, a prensa está ocupada. Se calhar vou ali fazer uma bicicleta, que é perna, não é? Bicicleta é perna, não é? É, fazer. Há este pessoal, há outro pessoal que quer sempre ir para as aulas, não é? Porque está ali e está a divertir-se e está a dançar e ao pronto. Ou seja, acho que vai haver sempre gente para o ginásio. Acho que, se calhar, na pandemia, a penetração do exercício físico na população foi maior do que os 5, 7% que falavam aqui há uns tempos atrás, que era a penetração de pessoas que estavam inscritas
Por acaso eu gostava de
na
ser mosca para
maratona.
ter esses dados.
Eu não sei, eu estou a tirar para o ar
Sim.
aquilo que a gente vê nas redes sociais e que fala com outras pessoas. Mas acho que foi uma situação engraçada, que acho que também já falámos disso, que a indústria sofreu, a indústria enquanto negócio do fitness, do ginásio, sofreu, mas o profissional não sofreu. Aquele profissional que já tinha boas relações, que já tinha alunos e que se mexeu, ou seja, mexer-se é o quê? É criar uma conta no Zoom profissional e dar os treinos e incentivar as pessoas a treinar a partir de casa e estar disponível às 8 da manhã ou às 8 da noite, e tratar uma aula online como se fosse uma aula física. Não é por estar à distância que vai facilitar e que vai falar com as pessoas de forma diferente ou que vai ser menos profissional. Não. Esses que fizeram isso, acho que se safaram.
Sim, nitidamente. Aqui esta retoma não vai ser fácil pelas razões que já estivemos aqui a expor. E sobretudo, estava agora que falaste nas aulas de grupo, é um problema porque as aulas de grupo eram para muitos ginásios o local onde se conseguiam pôr mais pessoas por metro quadrado, e agora complica a situação. Mas juntamente com o facto de muitos professores terem acordado, porque isto é assim, normalmente nestes momentos a qualidade acaba por imperar. ou seja, os tais que criaram boas relações, que têm um negócio mais sólido, não tinham muitos clientes, mas estavam mais estáveis porque já os tinham há mais tempo, agora é o momento certo para conseguirem uma intervenção mais eficaz, porque não vão poder dar tantas aulas de grupo, porque os ginásios estão limitados em termos de espaços, e estão limitados em termos de horas, e estão limitados em termos de balneários. Por isso eu acho que é muito interessante esta situação que está a ocorrer, está a fazer com que as pessoas queiram, da parte dos clientes, reflitam um bocadinho e pensem: ok, vale a pena ir para o ginásio, porque pelas instalações ou pelas pessoas que lá estão. E assim escolherem melhor aquilo que querem fazer com o seu dinheiro. No fundo é isso. Agora vai ser complicado. Neste momento não estou a ver assim uma facilidade, até porque mais recentemente aquilo que eu escutei de dificuldades dos ginásios em terem recebido estes 3 meses de mensalidades para os clientes foi muito, muito difícil em muitos casos. Houve alguns que não, andaram pelos 15, 30% de perda, mas a maioria teve muitos problemas. E é aqui que se vêem as tais relações. Isto, os ginásios são pessoas, essencialmente, acho eu. E eu lembro-me de todas as experiências que tive em ginásios, treinei a mais de 100, mas fui cliente em muitos. Estava a ver os cartões de sócio no outro dia que eu tinha, ainda são alguns, às vezes temporariamente. O ano passado fui sócio de 3 espaços diferentes, e é tal situação. As máquinas acabam por ser iguais. Em Portugal há duas ou três marcas de máquinas que imperam, então o que me faz ir para o ginásio da rua da frente ou de trás é o treinador, é a pessoa que me pode ajudar a conseguir os resultados, ou que me pode ajudar a estar bem, a distrair-me um pouco, a manter a regularidade. Porque isto aqui, se não houver consistência no treino, não vamos ao lado nenhum. E se sozinhos, o problema é sempre este. Que é, eu posso dizer às pessoas: olha, faça mais exercício e coma menos. Mas se fosse só dizer, estava toda a gente a fazer exercício. O problema é que isso não acontece. Ou seja, tem que ser um indivíduo ao nosso lado que nos ajude a identificar quais são as melhores soluções para nós, criar uma rotina. E os exercícios estão muitas vezes identificados, mas a questão é a intensidade que faz com que a pessoa venha 2 vezes em vez de uma, ou venha 3 vezes em vez de duas. Porque sem isso nunca vai obter os tais benefícios biológicos, psicológicos e sociais. É muito difícil. Mas eu, sinceramente, não seria sócio de muitos dos espaços que há por aí. E acho que esta vai ser a altura para fazer um filtro interessante a ginásios e a professores. Até porque muitos professores com quem eu também acabei por falar ficaram praticamente a zero. Lá está, aqueles que não tinham uma situação mais sólida em termos de relação com clientes. E mesmo sendo personal trainers, que tinham carteira cheia, mas tinham uma carteira motivada por vendas, essencialmente, por um conjunto de comerciais, por uma pressão efetuada, mas nunca consolidaram o negócio. E esses aí ficaram numa situação um bocadinho complicada. Claro que agora voltam a retomar mais lentamente, porque não há tanta gente. Mas notou-se bastante. Eu estou morto por ir a alguns ginásios, porque embora até esteja a sentir bem com aquilo que estou a fazer, não é fácil estar sozinho, mas o último espaço que eu frequentei, eu sinto a falta, porque o ambiente era interessante, porque as pessoas me ajudavam, e independentemente de eu precisar de um detalhe técnico, que é aquele apoio, porque nós somos seres sociais, não há outra hipótese. E se formos, já nem vou para a questão do grupo, de pertencer a uma tribo, de podermos ir correr juntos, saímos, no caso eu estava a treinar num espaço mais estilo boxe, de sair e ir correr lá para fora, ou de pedir ajuda ali à pessoa do lado, é muito diferente, e dá vontade outra vez de regressar, nem que seja de vez em quando, a um espaço desse estilo.
Sim, dá. E como eu te disse, também tenho saudades. Não, não de nenhum em específico, mas mesmo gostava de voltar a treinar num Solinka, num Fitness Hut, num Home's Place, porque gosto de estar em espaços assim grandes, que têm muitas máquinas, que têm muita gente, mesmo que agora seja metade, mas mesmo assim que tem muita gente, em que posso fazer piscina, mas também posso fazer musculação e posso fazer umas aulas. Gosto de estar em espaços que estão bem decorados e bonitos. Gosto desses ginásios grandes. Por outro lado, também gosto daqueles ginásios mais pequenos e old school. Tenho saudades de um aqui em Gondomar, onde eu moro, o Fator X, porque foi daqueles ginásios que desde o início que tinha muito, muito peso, muitas máquinas de free motion, de peso livre. Também tenho saudades de ir a algumas boxes de CrossFit, fazer aquela meia aula de CrossFit, porque é diferente, é diferente. O desafio, a parte da comunidade e a própria construção da aula é algo que eu aprendi também e que gosto e que incorporo nos meus treinos pessoais, nos meus e na Cátia, que fazemos aqui em casa. E curiosamente, é um ginásio que eu nunca fui porque ainda nem abriu. É um ginásio que está a fazer um excelente trabalho de marketing, mesmo nesta pandemia, que ainda nem abriu, mas que me está a dar vontade de ir conhecer, que é no Seixal, o Blackout Gym, porque pá, estão a fazer uma coisa mesmo, como a gente diz aqui no Norte, há patrão, não é? Estão a fazer ali tudo o espaço gigante, tudo do bom e do melhor. Nem é do bom e do melhor por ser o mais caro ou o mais luxuoso. Está escolhido por gente que conhece e que dá e tem pormenores, pessoas que gostam de treinar. Ou seja, é curioso, estamos aqui a falar, apetece-me, estás a ver? Apetece-me ir a um ginásio que ainda nem abriu e no meio da pandemia. Ou seja, isto vai de encontro a quando o trabalho é bem feito. Isto, ginásios é um negócio e eu.
Mas isto tu percebeste qualidade, ou seja,
Não, eu percebi a qualidade do equipamento e pá, posso chegar lá embaixo, o ginásio pode abrir e aquilo que vão entregar é totalmente diferente daquilo que prometeram.
claro, claro.
Mas acontece isso. Mas o que estão a prometer, a forma consistente como estão a comunicar, as ações batem certo com aquilo que eles dizem. Então,
Certo.
percebes? Ou seja,
E
tá
dá para
aqui a
perceber.
criar um buzz engraçado à volta do espaço e do ginásio e das pessoas, da própria empresa e do conceito.
Não, e dá para perceber pela escolha dos materiais, sobretudo nós que estamos há mais tempo nisto e já passamos várias situações de treino, dá para perceber quando há uma preocupação mais de resultados, de ajudar as pessoas, e quando há uma preocupação mais de criar uma fábrica do fitness em repetir determinadas máquinas só porque é uma máquina de moda ou só porque nós temos a noção que toda a gente vai bater ali, então é para despachar a gente. Faz perfeitamente quando a escolha é feita por aí ou quando é no indivíduo e na forma como vão trabalhar, né? Porque quem escolhe
Exatamente,
determinadas
exatamente.
peças de equipamento, né? Um ginásio que tenha 10 racks para trabalhar agachamento e depois tenha uma zona de máquinas, dá para perceber que das duas uma, ou vai ter treinadores que estão muito focados na questão do agachamento e trabalhar ali com a barra e com a rack, senão não escolhiam isso aí, senão se calhar em 600 metros quadrados metiam 200 máquinas e tinham lá uma rack, dá para perceber que se preocupam e vai haver mais supervisão. Ou então, que é um espaço como aconteceu nos anos 90 com alguns ginásios, okay, vamos pôr só máquinas porque está toda a gente a correr para os ginásios e assim, numa hora, conseguimos meter 75 pessoas aqui nesta sala e vamos conseguir mais rendimento. Um bocado como as aulas de grupo, não é? Há salas em que as pessoas estão num metro quadrado autenticamente e o professor nem sequer pode montar uma coreografia, uma aula que vá para além disso, porque senão não, nem sequer consegue que as pessoas se movimentem. Basta levantar um braço que já está batendo o vizinho do lado. Então dá para perceber isso às vezes, pela escolha do material e dos espaços. Dá perfeitamente.
Sim, mas é um negócio, sabes? Tu notas que ali aquela aquele negócio está bem, está pessoas que gostam daquilo e que estão preocupadas em fornecer as melhores experiências a quem lá vai. E eu olho para o fitness, pá, e estavas há bocado a falar porque é que leva uma pessoa a voltar a um ginásio. Se compararmos isto um bocado com os restaurantes, eu não sou uma pessoa de restaurantes, não sou daquelas pessoas de ir daqui, de fazer 50 km só para comer aquilo específico. Mas sou uma pessoa que cuida da minha alimentação e também um bocado como ao treino, estou habituado a treinar em casa. Ou seja, além disso, somos uma família que levamos a sério esta parte do confinamento e da
Claro.
pandemia. Ou seja, não sei, era eu que ia às compras, chegava à casa, tirava a roupa, tomava banho, desinfetávamos as compras. Se fosse qualquer coisa que não pudéssemos desinfetar, ficava 5 dias ali
Exato.
isolado. Ou seja, levávamos as
Sim,
coisas a
porque tendo
sério.
crianças
Mas
pequenas ou pessoas mais idosas, mexe connosco, não é? Mexe connosco.
Este fim de semana, eu tenho uma casa perto de Sinfãs e há lá um restaurante que nós gostámos muito. E foi o primeiro restaurante que nós fomos depois da pandemia e podíamos ter ido a outro mais perto aqui no Porto, porque aquele é o restaurante mais alto do país, acho eu, ou pelo menos eu acho que já vi, que é na Grelheira, que é o Recanto dos Carvalhos. Pá, aconselho quem tiver ali por aquela zona, aconselho, que é mesmo bom. Tem para quem gosta de carne, pronto, não quero estar a desiludir pessoas que
Mas
lavam aquilo, é essencialmente carne,
resende, resende.
cabrito, lados, sim,
Ah,
presente.
pronto.
É uma aldeia Grelheira e o restaurante chama-se Recanto dos Carvalhos. E nós estávamos indecisos, mas depois foi assim: opá, as pessoas são boas, a comida é boa. E fomos, e acho que o ginásio é um bocado isto. Ou seja, se o ginásio, se a pessoa pensar assim, ah pá, eu tenho medo, mas o treinador é bom, os donos são
Exatamente.
porreiros, a recepcionista é e o treino que eles dão é bom, as pessoas vão, não é? As pessoas vão. Agora, quando é só uma das coisas que é boa, ou quando nenhuma das coisas é boa e a pessoa só está ali inscrita, ou só vai porque é conveniente, nestas alturas acho que não vai. E acho que é o pouco pronto, que é o que vai acontecer, um bocado a seleção disto, mas acho que espero bem que os Salincas e os Fitnessuts e os Homes Place que se adaptem rapidamente, porque também fazem falta, não é? Ou seja, também tem o seu papel em dar o treino e dar as aulas a muita gente que de outra forma os outros ginásios mais pequenos não conseguem colocar 3 mil, 4 mil pessoas ali a treinar. E eu sinceramente espero que eles deem todos os ginásios a volta por cima, seja de fitness, de artes marciais, de crossfit, e que daqui a pouco já seja tudo uma memória do passado e que seja até o contrário. Em vez de ser 5, 7% a taxa de penetração, que seja 10 ou 12 e que estejamos todos mesmo melhor, como diz o lema. com o arco-íris vai ficar tudo bem. E acho que a mensagem nós também queremos dar um bocado esta. Vai ser difícil, vai ser esquisito, mas as pessoas que continuem a ir ao ginásio, se realmente se sentem bem, se não se sentem bem, mas precisam de fazer exercício físico como toda a gente precisa, que procurem então um profissional competente e que lhes consiga dar o treino online, à distância ou presencial até, mas que não seja isto que os vá afastar do exercício físico.
Eu vou continuar
Continuar
a treinar e tu
também acho que sim, não é?
se Deus quiser, sim, vamos continuar nessa onda. A mensagem é sempre de esperanças. Eu não estaria há mais de 30 anos nisto se não tivesse esperança que as coisas evoluam sempre de forma positiva. Eu pensei desde o período em que ninguém ia ao ginásio, que era um submundo, que o meu pai não me dava dinheiro para ir para lá, que aquilo era um autêntico gueto, até ao boom ali do início dos anos 90, então 95, 96, 97 foi uma loucura, e é olhar para os gráficos das estatísticas do crescimento da indústria do fitness a nível nacional e mundial, nunca houve pico tão grande, e por isso agora, com este decréscimo, a vontade é dizer assim que vamos voltar aos melhores tempos e corrigir aqui algumas coisas que não estavam a ser bem feitas porque havia muita pressão de vendas e de querer crescer de qualquer maneira e estabilizar um bocadinho, equilibrar, ir buscar coisas boas que tínhamos há uns tempos atrás, manter as coisas boas que existem agora em termos de materiais, em termos de espaços e de luminosidade, que era uma coisa que se há grande diferença da 280 para agora, é de facto os ginásios não são no menos 2 nem no menos 3, como aqueles que eu frequentei, são à tona da água, como eu costumo dizer. Antes éramos mineiros e agora não. Tentei aproveitar isso e consolidar para. Porque é assim, nós estamos a pensar em termos de condição física e saúde e redução de custos de gastos médicos e situações relacionadas com segurança social, porque, brincar, temos um país extremamente envelhecido, temos mais gente a depender de nós do que ativa, temos pouca população ativa, né? Nós estamos a trabalhar para quem está reformado, já trabalhou e merece a nossa contribuição, e para aqueles que ainda não o podem fazer. E por isso o exercício físico, para mudar o estilo de vida de forma positiva, seja num ginásio, seja na piscina, seja num outdoor ou em casa, tem que ter consistência e qualidade, porque senão não adianta nada, não é? Isto ir agora 3 meses para o ginásio porque está calor e depois vem a praia, ou então, como não vamos de férias, okay, vamos gastar um bocadinho mais em roupas de ginásio, suplementos e afins, porque há aqui algumas pessoas têm essa possibilidade, o dinheiro que não gastaram nas férias vão gastá-lo agora nessas questões de saúde, mas que tudo seja feito com qualidade. E quando há qualidade e quando há percepção, as pessoas, eu acho que toda a gente percebe quando há preocupação com a própria pessoa, quando não estamos centrados em nós próprios, que eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. Não, quando estamos mesmo a querer ajudar. Aliás, é esta a ideia de estar aqui neste podcast, é ajudar as pessoas, é conversar um bocadinho sobre estes assuntos, é lançar alguma reflexão para cá para fora, né? Nem é dizer que ok, não vamos aos ginásios porque em casa conseguimos fazer um trabalho melhor e arranjem um PT online. Isso vai depender também do gosto de cada um, mas é refletir um bocadinho e pensar assim, vale a pena ir, justifique para ali, como tudo, assim como eu preferia marcas portuguesas neste momento e produtos portugueses, porque nós olhamos à nossa volta, e eu falo por mim aqui à minha volta, ver umas cerca de 50 comércios, 50 lojas, e é preciso ajudar primeiro esse pessoal, porque isto é um ciclo. E aqui, em relação aos ginásios, é a mesma coisa, é pensar primeiro nos locais, e se os locais fazem um bom trabalho, muito bem, mas se fazem um mau trabalho, também não vamos lá. É a mesma coisa como o pronto a vestir. Se pronto a vestir, se somos mal servidos, somos mal atendidos, não tem aquilo que nós queremos, se continuarmos a lá ir, só vamos favorecer que continue a ser assim. E a mudança só ocorre se todos trabalharmos, quer como clientes, formos exigentes. E eu sou normalmente exigente nos atos humanos. Se eu vou à procura de um serviço, eu quero que as pessoas me ajudem. Se eu vou à procura de uma instalação, ou de uma peça, de um parafuso, pá, eu quero um parafuso que sirva para eu colocar onde é necessário. Portanto, se isso acontecer, vai ser bom, vai ser bom. E esta dinâmica, as pessoas saírem de casa e começarem a entrar em rotinas já mais próximas do normal, ajuda bastante. Não, bom, eu acho que
Acho que sim.
deixámos aqui umas ideias já interessantes em relação a esta retoma. Não sei se tens mais alguma coisa a adicionar.
Não, isso acho que é as pessoas a sentirem-se bem em voltar ao ginásio, àqueles espaços que gostam e tentar que as coisas voltem todas ao normal. Que toda a gente faça um bom trabalho e que isto que recuperem o negócio rapidamente. Por mim, hoje acho que já está, acho que é
É
isso.
isso. Nós estamos aqui para ajudar, quer o Sérgio nas suas redes sociais e eu que agora que tive um pouco mais de tempo para isso também estou espalhado por muitos sítios. Estamos para ajudar, sem querer nada em troca. em termos de programação de treino, de técnicas de exercícios, e neste podcast vamos procurar aportar mais em termos de técnicas, de estratégias, de ultrapassar dificuldades e barreiras, que são estas agora que começam para quem está a retomar o exercício em ginásio. Então ficamos por aqui, e brevemente esperem por mais um podcast com outra temática, certamente, mas sempre ligada ao ginásio. E por ginásio nós queremos dizer o ginásio da garagem, o ginásio da varanda, o ginásio de um espaço onde vamos pagar para utilizar equipamentos e sermos bem atendidos. É exercício físico, é o que a gente gosta de incluir nas nossas vidas para termos uma vida, um estilo de vida muito mais positivo e desfrutar, no fundo, desfrutar. E nós temos filhos, então pá, temos que estar bem, porque se não estivermos, eles obrigam-nos a isso, não nos dão a mínima hipótese. E eu sei que do lado de lá há muita gente nas mesmas circunstâncias. Pronto, então fiquem bem, fiquem fortes, um grande abraço e até à próxima.
Um abraço, acabaste bem. Até à próxima, um
Tchau.
abraço. Fiquem bem.